Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o professor Ivo Dickmann, da UNO Chapecó. E a nossa conversa é sobre educação ambiental e Paulo Freire. Ivo, muito obrigado pela sua participação. E para iniciar as nossas prosas ambientais, gostaríamos que você, por favor, comentasse conosco um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Muito bem. Obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade de estar dialogando com vocês. Basicamente, professor, a minha trajetória, eu sou formado em filosofia, né, aqui no Rio Grande do Sul, no estado vizinho aqui. Me transferi para Chapecó há um pouco mais de 10 anos. Eu me formei em filosofia num instituto superior que só tem filosofia, é um foco assim mais para quem é seminarista, na carreira sacerdotal, mas eu já estava no Instituto de Filosofia como leigo, né? Já fiz uma incursão pela vida seminarística, mas isso lá no ensino médio. Depois, já na graduação, eu estudei muito o pensamento da filosofia latino-americana e, conhecendo Paulo Freire, achei que tinha que refletir e aprofundar um pouco mais os estudos em Freire, porque acreditava que ele era já, na minha concepção lá na graduação, isso há 12 anos atrás, um filósofo da educação brasileiro, né? E aí, já na graduação, fiz meu trabalho de conclusão em Paulo Freire. E depois, isso acabou sendo natural. Fui para pós-graduação, mestrado, doutorado em educação na Universidade Federal do Paraná, sob orientação da professora Sônia Carneiro, para continuar os estudos em Freire. Então, fiz um deslocamento, né, da filosofia, embora fosse uma reflexão em torno da filosofia da educação, fiz um deslocamento para a educação mesmo, né? E a professora Sônia, minha orientadora, me apresentou, além, né, me deu a oportunidade, além de estudar Paulo Freire, me apresentou a temática da educação ambiental, que para mim ainda era um pouco, era nova, era distante, né? Mas nos diálogos com ela construímos, então, uma reflexão de que era possível, sim, né, aproximar Paulo Freire da educação ambiental. E foi o que eu fiz, né? Na dissertação, eu acabei desenvolvendo as contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental a partir da pedagogia da autonomia, e depois no doutorado nós fizemos um trabalho que era uma pesquisação numa escola aqui em Chapecó de formação de educadores ambientais num processo que nós construímos a partir do método Paulo Freire dos círculos de cultura numa escola em Chapecó, e me formei, né, fiz a minha tese nessa área. Hoje eu atuo na UNO Chapecó, no programa de mestrado de educação, onde eu oriento, né, dissertações que estão sempre dialogando ou diretamente com Paulo Freire, né, e sua filosofia ou sua pedagogia, né, e também em diálogo com a educação ambiental. Hoje eu tenho 5 orientandos, né, basicamente um grupo trabalha Paulo Freire, digamos assim, em estrito senso mesmo, né, estudando a questão do método, estudando obras como Educação Completa e Liberdade, e um outro grupo está refletindo sobre a educação ambiental, né, sobre a formação de professores e a educação ambiental na escola.
Muito bem, Ivo. Vamos, acho que antes de entrar nessa relação Paulo Freire e educação ambiental, tema, né, praticamente da sua vida aí, né, e da sua atuação na pesquisa e como formador de novos pesquisadores, acho que vale a pena, né? Estamos aí com 20 anos da morte de Paulo Freire, né, um conhecido, né, pedagogo e, como você dizendo, também um filósofo brasileiro, mas que, infelizmente, muitas vezes nos cursos de pedagogia não se conhece Paulo Freire, né? Às vezes é preciso conhecer Paulo Freire através de autores estrangeiros, né? Então, acho que vale a pena você recuperar para os nossos ouvintes um pouquinho, né? Obviamente, em pouco tempo, mas quem foi essa figura, né?
Perfeitamente. Eu acho que o Freire é um autor... Até saiu uma notícia ontem, né, na internet, que ele é o terceiro autor mais citado no mundo, né? Então, assim, a gente não o conhece, né? Perdendo apenas para Thomas Kuhn, olha, gigantesco, né, Thomas Kuhn, e um filósofo e um sociólogo norte-americano. Então, assim, é muita gente que conhece e cita Freire fora, né, no mundo todo, e muitas vezes, como você mesmo afirmou, no Brasil nós não o conhecemos. Mas é importante lembrar, né, Paulo Freire, infelizmente, nos deixou há 20 anos, no dia 2 de maio de 97, e é um autor que a gente precisa se debruçar sobre ele. Ele é nordestino, veja só, né? Do Recife, Pernambuco, nasceu, né, no dia 19 de setembro, nasceu numa família onde a mãe era dona de casa e o pai era militar, né, na época. Depois sofreu muito com aquela depressão econômica de 1929, né, acabaram mudando de cidade e ele começou a conhecer um pouco mais essa realidade do Nordeste mesmo, de pobreza, né? E depois ele se forma em Direito na Universidade do Recife, na época Universidade do Recife, mas ele já na primeira causa, ele desiste da ideia de ser advogado, né? Ele tinha que, é bem conhecido essa história, que ele tinha que ir até um dentista e retirar os seus equipamentos para pagar uma dívida. E ele disse, olha, se ser advogado é ir até as pessoas e retirar o que eles têm para trabalhar, eu não quero mais. E ele simplesmente, na primeira causa, ele já desiste e acaba indo trabalhar no SESI, no setor de educação, né, onde ele trabalhou por muitos anos. E foi ali que ele foi desenvolvendo essa sensibilidade de falar com as pessoas de forma que as pessoas pudessem compreender o que ele estava falando, né? E dentro dessa dinâmica, né, é importante lembrar que nos anos 50 e 60, o Nordeste brasileiro, especialmente Recife e a região, estava borbulhando, né, com novas ideias, novos projetos, e surge o movimento de cultura popular, entre outros, né, e o Freire acaba trabalhando, né, no Centro de Cultura Popular, e ali onde ele faz as primeiras experiências do método, né, e que fica conhecido, em Angicos, no Rio Grande do Norte, ele acaba em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, fazendo o que nós conhecemos hoje, né, como uma grande experiência metodológica, onde ele alfabetiza, junto com seus colegas da universidade, 300 cortadores de cana, pessoas do interior, pessoas humildes, simples, em 40 horas. E isso ficou mundialmente conhecido como o método Paulo Freire, né, de alfabetização e conscientização em 40 horas. E dali ele vai para o Ministério da Educação coordenar, a convite do presidente na época, o Jânio Quadros, João Goulart, ele vai coordenar o Programa Nacional da Alfabetização em Brasília, né? Só que, infelizmente, isso é início de 64, né? Janeiro de 64, e acontece, como nós sabemos, o golpe civil militar em 1º de abril, e esse projeto é abortado, ele tem que acaba, né, sendo exilado, né? É preso por vários dias, é interrogado, né, no DOPS, e acaba se exilando, né, fugindo do país, para a Bolívia, primeiramente, depois a altitude o machucava bastante, ele acaba descendo para o Chile, né, e fica um tempo em Santiago, e nessa peregrinação ele vai aos Estados Unidos, né, é importante lembrar que em Santiago do Chile ele escreve a sua obra principal, que é Pedagogia do Oprimido, né, que é primeiramente publicado nos Estados Unidos em inglês, depois traduzido para o espanhol, para o português, e depois ele vai e faz uma migração para a Europa, onde ele vai trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas, né, fazendo trabalhos de acompanhamento com as ex-colônias portuguesas na África, né, Guiné-Bissau, Angola e vários outros países, né, e viaja o mundo nessa época e acaba retornando ao país depois da abertura política em 79, início de 80, né. E quando ele, enfim, para encerrar essa biografia, ele volta, né, trabalha na PUC em São Paulo e também na Unicamp, né, e encerra sua vida nesse trabalho acadêmico, embora ele faça uma incursão de 2 anos como secretário de educação em São Paulo, 89 a 91, e depois ele deixa esse projeto de lado por convites, né, de viajar o mundo falando sobre o seu método de alfabetização, e acaba falecendo então em 97, logo depois de publicar uma outra obra muito importante, né, para a educação do nosso país, do mundo inteiro, que é a Pedagogia da Autonomia. Esse é o nosso Paulo Freire, né, um brasileiro, reconhecidíssimo a nível internacional e, como você diz, né, professor, muitas vezes desconhecido nos nossos cursos de pedagogia ou até mesmo todas as licenciaturas, que são os cursos que preparam para trabalhar na escola, né?
Perfeito. Ô Ivo, bom, de golpe em golpe o Brasil caminha.
Isso mesmo.
E poderíamos discutir um pouco essa relação de ser humano e o mundo, que parece bastante central na pedagogia de Paulo Freire. E é muito pitoresco, é muito interessante a história do odontólogo lá, do dentista, que ele desiste, ainda bem, né, que ele desistiu de ser advogado, senão poderíamos correr o risco de perder todo o Paulo Freire no processo pedagógico.
Exatamente. Mas nos conte
um pouco, então, como é que essa relação ser humano e o mundo acaba se inserindo na pedagogia de Paulo Freire e como é que isso se rebate na educação ambiental?
Ah, perfeito, professor. Olha, sabe que nas minhas pesquisas, nos meus estudos, especialmente lá em 2009, 2010, quando eu fazia meu mestrado, nós encontramos e chegamos a essa conclusão e ainda estamos bastante convictos disso, de que, sem dúvida nenhuma, a compreensão que o Paulo Freire tinha da relação do ser humano e do mundo é o principal link que nos permite fazer uma aproximação da pedagogia freiriana, né, de sua epistemologia da educação, com a educação ambiental. Por quê? Porque senão a gente faz uma aproximação forçada, né? A gente diz, eu vou pegar esse autor e vou discutir ele na educação ambiental. Embora, às vezes, o autor não tenha nada a ver com isso, né? E o Paulo Freire tinha uma compreensão de ser humano, que é importante a gente recordar, que é um ser humano inacabado, né? Um ser humano em relação com os outros e com o mundo. Portanto, me permite dizer que ele tem, sim, uma contribuição para pensar a aproximação da educação com a educação ambiental ou do ser humano na sua relação com o mundo e com os outros seres humanos e também com os seres não humanos, né? Por que não dizer assim? Essa compreensão de ser humano inacabado, de ser humano relacional, me permite refletir na educação ambiental, politicamente falando, as relações humanas que, infelizmente, hoje, né, as relações humanas são relações predatórias do ambiente, né, que acabam destruindo o ambiente. A gente chama relações insustentáveis, né, são relações que não permitem gerar vida no ambiente dos seres humanos e não humanos. Então, é uma relação que está simplesmente focada hoje dentro dessa perspectiva de modelo de produção e reprodução da vida, e de consumo, né, muito forte nisso, que acaba sendo uma relação em que o ser humano toma a natureza, né, que é ele mesmo, né, mas a natureza fora dele, toma a natureza como simplesmente recurso para a satisfação de suas necessidades. E nós sabemos que o mercado, né, cria necessidades que são superficiais, que são artificiais e que necessariamente não precisaríamos, né, destruir o planeta para viver nele. Todas as outras formas de vida vivem no ambiente de forma sustentável. E o ser humano é o ser que acaba destruindo o planeta, né? Acaba destruindo o seu ambiente de vida. Então, o Paulo Freire nos permite pensar, né, criticamente esta relação, né, que é uma relação de inacabamento, uma relação de inserção, né, o ser humano como parte do meio ambiente e não como alguém que está fora do ambiente, né? Sabe, professor, eu dou muita aula de educação ambiental e, de modo geral, não no Chapecó, sempre que tem uma disciplina que trata de meio ambiente, eu acabo assumindo essa disciplina. E eu sempre pergunto para os estudantes, né, o que é o meio ambiente? E, de modo geral, a resposta que eu recebo delas, é que o meio ambiente é aquilo que me cerca, é aquilo que está ao meu redor. E isso é uma compreensão onde o ser humano está no centro de tudo e tudo o resto está a seu favor, né, a seu benefício no entorno. Então é uma compreensão ainda muito dicotomizada, né, que separa o ser humano do meio ambiente. E o Paulo Freire nos ensina que não, né, que o ser humano está com os outros e com o mundo em relação. Né, e é uma relação de inacabamento, onde nós vamos humanizando o mundo com as nossas atitudes, por isso o Freire ele utiliza muito o conceito de cultura, né? Que é o acrescentamento, né? O Freire diz isso em Educação Completa da Liberdade. Cultura é o acrescentamento que o ser humano faz ao mundo. Então, não há vida sem o mundo, não há vida sem o ambiente. Portanto, ele nos ensina, obviamente, a construir uma relação sustentável, né, com o nosso entorno. Eu acho que um pouco essa a síntese da relação ser humano e mundo em Paulo Freire.
Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor Ivo Digman, da UNO Chapecó, e o tema é Educação Ambiental e Paulo Freire.
Bom, professor Ivo, agora vamos pegar um pouco esse elemento da dimensão formativa do ser humano, que eu acho que também é um elemento central, né, no pensamento do Paulo Freire. A ideia de sair de uma consciência ingênua para um pensamento mais crítico E aí talvez o elemento central, que é muito associado ao Paulo Freire, que é o conceito de conscientização. Então, eu queria que você explorasse um pouco essa temática.
Perfeito. É, sem dúvida, né? Eu acho que não tem como falar de Paulo Freire sem falar de conscientização, né? Sem falar da formação. Veja, o pensamento freiriano emerge, né, na década de 60, com uma preocupação central, né, que é a alfabetização de adultos, né? Mas foi um momento pontual, é importante lembrar isso, professor. Foi um momento pontual, se nós pegarmos o texto do Paulo Freire, Alfabetização e Conscientização, que é de 1963, e lemos com cuidado, a gente vai perceber que o Freire não estava preocupado só em criar um método de alfabetização de adultos, mas estava preocupado em criar, na verdade, um sistema pedagógico que começava desde a alfabetização e ia até a universidade, né? Infelizmente abortado pelo golpe, né? Mas assim, então essa era uma preocupação central, né? A formação humana. Obviamente que hoje nós trabalhamos com esse conceito de formação integral, né? Não pensar o ser humano só alguém que tem que aprender a ler e escrever, mas que tem que aprender a ler e escrever o mundo e sua história, né? Ler o mundo e escrever a sua história. Então, o Freire trabalha com esse conceito, que é importante, né, que é o conceito de trânsito. O ser humano transita da consciência ingênua para a consciência crítica, ou consciência semicrítica, ou transitivo crítica, como ele chama, por compreender que nós nunca estamos 100% conscientizados, né? Então, o processo de educação, ou podemos chamar o processo de formação integral, é esse processo em que acontece esse deslocamento da consciência, né, de uma consciência ingênua, que é uma leitura fatalista do mundo, que não percebe as relações, que não percebe o tema da causa e do efeito, né, transitando para uma consciência crítica, que é o momento, ou o movimento, podemos chamar assim, em que a consciência vai fazendo uma leitura mais aprofundada da realidade. E nesse aprofundamento, né, o ser humano vai se formando, se percebendo como ser de relação, vai se percebendo como um agente político na sociedade onde ele vive, vai se percebendo como um sujeito fazedor de cultura, como o Freire usava essa expressão, que é não faz cultura somente a pessoa, né, mais intelectualizada, mais letrada, né, mas além da cultura erudita, existe também a cultura popular, que precisa ser levado em conta. Então, o processo de conscientização é esse processo de aprofundamento da leitura do mundo, né, do entorno do sujeito onde ele está inserido. O Freire usa muito essa expressão da leitura do contexto concreto, né, onde o homem está, o homem e a mulher estão inseridos. E a partir dessa leitura de mundo, vão emergindo os temas geradores, né, que se tornam parte integrante do processo de formação a partir do entorno do sujeito. Há uma compreensão aqui, né, que é importante nesse processo formativo em Freire, é que o Freire partia do princípio de que quanto mais próximo do entorno, né, ou quanto mais próximo da vida cotidiana dos sujeitos que seriam alfabetizados ou educados, mais facilitaria a compreensão dessas palavras, desse contexto. Então há aqui uma ideia de que o conteúdo do trabalho, assim como o seu método, né, de alfabetização e de educação, precisa estar encharcado de sentido, né? Como que acontece esse processo em que o conteúdo e o método se encharcam de sentido para o educando? É quando esse conteúdo está conectado ao seu dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, né? Eu, quando era criança, eu fui alfabetizado com o J de jacaré. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, né, numa fazenda produtora de leite e de soja, e eu nunca tinha visto um jacaré. Mas no meu livro didático, o J era de jacaré. Poderia ser J de janela, por exemplo, né, professor? Que aproxima, então, a palavra, a letra, a partir do meu contexto. Com certeza, isso facilitaria muito a minha alfabetização, né? E essa é um pouco uma compreensão, né, de forma muito simples, muito rápida, que o Freire construiu, de que quanto mais próximo do contexto do educando, mais ele compreende e facilita a leitura de mundo. E, portanto, dentro desse movimento, essa transição da consciência ingênua para a consciência crítica se dá de uma forma muito mais rápida. É famoso, né, o método, por ele trabalhar em 40 horas. Né? Perguntado sobre isso, o Freire disse, bom, podia ter sido 45, podia ter sido 35, mas foi 40, né? Eu acho que tem uma dimensão aqui dessa dimensão muito religiosa, né, da Páscoa, dos 40 dias de preparação para um momento importante. Eu acho que isso acabou nos anos 60, no nosso país, acabou tendo um impacto muito grande. Mas essa é a perspectiva, né, da formação, da educação em Freire, que é centralmente, então, além de aprender a técnica da leitura e da escrita e de conhecer o mundo, é também o processo em que o ser humano se insere num processo autônomo, né, de leitura do mundo, de escrita da história, para além da escrita da palavra. Ele mesmo afirmou, né, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, mas sem a leitura da palavra, a leitura do mundo ela fica muito superficial. Então a gente precisa aprofundar essa dimensão. Por isso é que o Freire é tão, né, muitas vezes tão criticado, porque isso obviamente, né, professor, está carregado de uma dimensão política do ato educativo, né?
Perfeito, Ivo. Agora, infelizmente, a gente está caminhando meio para o final, mas não, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque não dá para falar de Paulo Freire também sem falar de método, né? Dessa questão do método dialógico. E aí, como você ainda, no seu doutorado, ainda participou de um processo, né, de pesquisação na área de educação ambiental, se desse para você fechar um pouquinho esse último bloco explorando essa questão do método dialógico e a sua aplicação na educação ambiental.
Ah, perfeitamente. Eu acredito, assim, que é óbvio, né, professor, que o método é a grande contribuição freiriana, né? Ele disse já no final da sua vida que, olha, não é que eu acho pouca coisa ser criador de um método, né? Mas eu queria fazer muito mais. O Freire fez, na verdade, uma profunda crítica à educação brasileira da época e depois à educação mundial, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o método Paulo Freire, ele é uma grande contribuição para a educação mundial, né? E é importante lembrar, professor, que o Freire pediu várias vezes em vida que nós não ficássemos repetindo o seu método, não ficássemos repetindo a sua pedagogia, mas que se criasse, né, um movimento de recriação. Ele mesmo afirma assim: quer me seguir, não me siga, me reinvente. Eu acho que isso é importante a gente lembrar quando a gente fala do método, porque senão parece que agora eu vou falar aqui as cinco fases do método e aí o educador que está nos ouvindo diz assim: ah, então agora eu aplico essas cinco fases e eu sou freiriano. Bem pelo contrário, né? É nesse momento que a gente mata Freire, né? Porque o Freire é preciso agora, 20 anos depois de sua partida entre nós, mas muito vivo, né, na prática dos nossos educadores hoje, ele quer que isso precisa ser reinventado, né? Eu acho que foi um pouco isso que a gente fez, como você lembrou na tese, que a gente transformou o método Paulo Freire num processo formativo de educador ambiental, né? Então o método, ele tem um primeiro momento que é do levantamento do universo vocabular dos educandos, né, para trabalhar a partir do seu entorno. Isso em educação ambiental nós podemos aqui traduzir que nós podemos trabalhar dentro da perspectiva de trabalhar com questões ambientais do entorno da escola. Eu não preciso trabalhar, né, a baleia branca em extinção. É importante, é um tema importante, mas talvez o riacho que corre atrás da escola está poluído. Então isso me permite, né, o método de Freire me permite me aproximar do entorno da escola, né? No segundo momento do método vem a questão da escolha das palavras geradoras, né, que vão servir pro processo formativo. Nós podemos trabalhar aqui, né, fazer uma leitura de mundo a partir do entorno da escola e escolher os temas mais próximos, né, dos nossos estudantes, que isso é uma grande contribuição para a educação ambiental, né? No terceiro momento do método, nós temos a criação das situações existenciais para que o estudante perceba que aquela palavra ela é importante ser conhecida, mas dentro de um contexto, né? Para a educação ambiental, nós podemos traduzir isso, né? Mostrar fotos, né? O Freire trabalhava muito com projeções, né? Mostrar fotos do nosso entorno, convidar os estudantes a tirar fotos do entorno da escola para refletir sobre as questões ambientais, seja de lixo, seja de descuido das vias públicas, seja dos riachos do entorno da escola. Quer dizer, o método Paulo Freire, ele vai sempre se adequando a essa questão, né? E criando, né, a partir daí, fichas, né, de estudo com os estudantes. E a quinta fase do método é o processo de decomposição das famílias fonêmicas, né? Porque era um método de alfabetização, né? E para a educação ambiental, não tenha dúvida que nos permite, né, a fazer uma reflexão sobre essas imagens do entorno da escola, né, da realidade socioambiental dos estudantes, e a partir daí, né, ir decompondo essa realidade para compreendê-la cada vez melhor. Eu acredito realmente que o método e o seu instrumento principal, né, como você lembrou, que é o diálogo, é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição para que a educação ambiental se torne mais dialógica, para que a educação ambiental dialogue com os estudantes sobre o seu entorno e, a partir desse entorno, né, que é local, o estudante consiga compreender a realidade que é maior, que é global, né? Então, é, ele se entendendo como parte do contexto, mas um contexto muito mais amplo em sua totalidade, em sua complexidade, né, que é muito maior, que é o mundo como um todo, né? Porque nós não temos outro planeta para fugir, então nós temos que cuidar desse, né? E infelizmente hoje, né, a vida cotidiana, o modo de vida e produção, né, de consumo, está deteriorando a nossa vida nesse planeta. Então cabe à educação ambiental como dimensão crítica da educação maior, né, fazer uma reflexão sobre o entorno da escola e, portanto, né, como eu afirmo na tese, também na dissertação e alguns textos que eu venho escrevendo, a educação ambiental acaba sendo a dimensão, acaba, né, se encarregando, né, de reforçar a dimensão política do processo pedagógico como um todo por problematizar, né, o contexto e o entorno da escola e da vida dos estudantes. Eu acho que isso, sim, Freire dá uma contribuição muito importante.
Muito bem, professor Ivo. Ocorre que o nosso tempo já se esgota. E
é, que pena.
É uma pena, realmente. Porém, antes de nós fecharmos o programa, gostaríamos que você nos desse algum contato, algum ouvinte que esteja acompanhando o programa pudesse ter um pouco mais de contato com o seu trabalho.
Ah, perfeito. Eu agradeço, inclusive. Eu sou uma pessoa que estou sempre presente nas redes sociais, então as redes sociais como o Facebook, principalmente, tenho utilizado muito. Eu coloco lá no meu Facebook um vídeo por dia falando sobre educação ambiental, sobre educação em geral, sobre Paulo Freire, né? Tenho feito isso, estou indo já para quase 100 dias ininterruptos, né? Então a rede social é, sem dúvida nenhuma, um lugar onde a gente pode se encontrar permanentemente, todos os dias, 24 horas por dia, né? Mas também quem quiser entrar em contato comigo por e-mail também, né? O meu e-mail é educador.ivo@unochapecó.edu.br, né? Então quem quiser entrar em contato, quem colocar meu nome no Google hoje vai encontrar a minha dissertação disponível, né? Vai encontrar a minha tese, tem alguns textos, né, em revistas acadêmicas, eu tenho alguns livros em PDF, né, que são e-books que eu distribuo gratuitamente, inclusive dia 2 de maio desse ano nós acabamos de publicar aqui em Chapecó um livro chamado Pedagogia da Memória, que fez memória a Paulo Freire nesses 20 anos de sua partida. Também ele está disponível gratuitamente como e-book, além de ter o livro impresso, né? Então, assim, eu gosto muito sempre de divulgar o meu trabalho nas redes sociais, e o e-mail, sem dúvida, é um contato muito que facilita bastante, né? Até para que eu possa enviar esses materiais para as pessoas interessadas. Ou até mesmo por telefone, né, professor? Não tem problema nenhum. Hoje com o WhatsApp facilita muito o nosso contato, né? Então, aqui o meu telefone é 49, é o prefixo, né, da nossa região de Chapecó. E o meu número de telefone é 988557566. Quem quiser entrar em contato, eu ficaria muito feliz, até para sentir esse feedback do nosso diálogo de hoje, né? E também que eu possa estar distribuindo esses materiais para que as pessoas possam se aproximar mais dessa perspectiva das contribuições de Paulo Freire para a educação ambiental.
Muito bem. Hoje conversamos, então, com o professor Ivo Dickmann e o tema foi Educação Ambiental e Paulo Freire. Muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a vocês, um forte abraço. Força na luta!
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.